ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 12 de junho de 2017. Hora de garantir a vaga. Começa hoje o período de cadastramento escolar. Novidade desta edição é que procedimento só pode ser feito pela internet. A vida de Temer após TSE. Na Berlinda, o presidente Michel Temer ainda pode ser denunciado pelo Ministério Público e até mesmo ser afastado, caso deputados deem aval. Censurado. Coluna de Educação fala sobre livro infantil recolhido pelo MEC, mesmo após passar por avaliação de especialistas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Pela primeira vez, cadastramento escolar na rede pública de Minas vai ser feito apenas pela internet. O prazo para fazer o procedimento abre hoje. O cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis que querem garantir uma vaga para o filho no ensino fundamental em uma escola pública no ano que vem e também jovens que querem retomar os estudos. As informações com Pedro Pereira.
A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é que 160 mil crianças e jovens sejam cadastrados. Podem ser inscritas crianças que completarem 6 anos até o dia 30 de junho de 2018, estudantes vindos de outros municípios ou transferidos de escolas particulares e candidatos ao EJA, Educação de Jovens e Adultos, que foram incluídos nesta edição. A novidade deste ano é que o procedimento vai poder ser feito apenas pela internet. Pais ou responsáveis que não tiverem acesso à internet podem utilizar os computadores de uma das 9 gerências regionais de educação ou das escolas que permaneçam abertas nos fins de semana. O cadastramento escolar é necessário tanto para quem quer estudar em uma escola da rede estadual de Minas, quanto nas escolas municipais. Para o Procurador-Geral da Federação de Associações e de Pais de Alunos de Minas, Geraldo Luiz, a realização do procedimento apenas de forma online é controversa.
Pode-se considerar um ponto positivo, comparando, por exemplo, ao último cadastramento, que os pais tinham que ir na regional da prefeitura. Por esse lado, pode ser um facilitador para pais que tenham o acesso à internet. Mas é muito maléfico do ponto de vista quando se considera que é obrigatório agora só pela internet. Quer dizer, não tem outra opção. Outro ponto ruim é que os pais não foram chamados para dialogar. Eu mesmo represento a FASTA. Nós não temos nenhuma notícia ou informação de que os pais dialogaram a respeito dessa decisão.
Já a gerente de Planejamento e Informação da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Cristine Dantas, afirma que o cadastramento escolar pela internet vai aprimorar o processo de alocação dos estudantes.
Além da facilidade da família fazer a inscrição da criança da sua própria casa, a gente ainda vai ter uma maior agilidade e transparência na alocação das crianças. O sistema é feito por georreferenciamento e garante que a criança seja encaminhada para a escola pública mais próxima de sua casa.
A inscrição é gratuita e será realizada pelo CadWeb, um sistema desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e a Prodabel, empresa de informática e informação de BH. Como o candidato será alocado de maneira automática na escola mais próxima da sua residência, é importante o preenchimento correto do endereço, incluindo o CEP. Cristine Dantas também explica como os pais devem realizar o cadastro.
É necessário que a família acesse o portal da PBH no www.pbh.gov.br. Insira os dados da criança, nome, data de nascimento, os dados também dos pais, incluindo endereço, CEP, telefones para contato. Os documentos são apresentados apenas no ato da matrícula.
Os alunos da educação infantil matriculados nas escolas e unidades da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, que completarem 6 anos até 30 de junho de 2018, serão inscritos automaticamente e não precisam fazer o cadastramento. Repórter Pedro Pereira.
Matrícula de aprovados na edição do SISU do segundo semestre termina amanhã, terça-feira. O candidato deve verificar o local, o horário e quais são os procedimentos necessários para a matrícula diretamente na instituição onde vai estudar. Para quem não foi classificado nessa chamada, o prazo para inscrição na lista de espera começa no dia 26 de junho. Informações em sisu.mec.gov.br. Divulgado hoje o resultado do ProUni, o Programa Universidade para Todos, do segundo semestre. O prazo para se candidatar a uma bolsa no programa terminou na última sexta-feira. Nesta edição, o ProUni ofertou 147.492 bolsas em 1.076 instituições privadas de ensino superior em todo o país. Do total, 67.603 são integrais e 78.889 parciais. Os resultados estão em site ProUni. .mec.gov.br, site prouni.mec.gov.br.
Política.
Após a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, da última sexta-feira, o governo Temer ganha novo fôlego para buscar a aprovação de reformas. No entanto, as recorrentes denúncias contra o presidente trazem instabilidade para a continuação do mandato. O jornal UFMG ouviu pesquisadores e especialistas sobre o futuro de Temer após esse julgamento. É o que a gente confere na reportagem de Aliciane Gonçalves.
O Ministério Público Eleitoral vai mesmo recorrer contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que absolveu a chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O vice-procurador-geral, Nicolau Dino, tem até a próxima semana para enviar seu pedido ao STF. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Minas Gerais, o Ederson Siqueira, explica quais argumentos devem estar presentes no recurso.
Só podem ser alegadas questões constitucionais. As questões fáticas, que é talvez o principal do julgamento, isso não pode ser alegado, sob pena de não conhecimento do recurso. Porque para o Supremo é específico, ou seja, só quando há ofensa à Constituição. Se eles encontrarem alguma ofensa à Constituição, vai entrar com recurso. Mas o fato é que, ainda que se recorra, a chance de êxito ela é muito baixa, porque a matéria está esvaziada. A matéria recursal é muito esvaziada quando é encaminhada para o Supremo.
Mas o recurso do Ministério Público ao Supremo é apenas uma das questões com as quais o presidente Temer precisa lidar. É preciso barrar os 15 pedidos de impeachment já protocolados na Câmara dos Deputados. Além disso, nos próximos dias, a Procuradoria-Geral da República deve enviar ao STF denúncia contra o presidente Michel Temer por crimes citados na delação da JBS. Essa dificuldade traz consequências, inclusive, para a aprovação das reformas no Congresso. Apesar de ter o apoio de alguns partidos, a aprovação das reformas fica cada vez mais distante, com sucessivos escândalos e com a baixa popularidade dos temas e do próprio presidente. Apesar desse cenário turbulento, a tendência é de que Michel Temer possa continuar o mandato até o final de 2018. E isso não significa facilidade de governar. É o que defende Lucas Cunha, pesquisador do Núcleo de Estudos Legislativos da UFMG.
Situação bastante complexa. Mas é um governo zumbi, é um governo que parece que ele está muito comprometido, mas que ele continua existindo. Então, a impressão que eu tenho é que é um governo que não dá conta de fazer o seu objetivo, as suas reformas, a sua agenda, melhor dizendo, mas, ao mesmo tempo, é um governo que continua lá.
Esse cenário traz, inclusive, incertezas na relação com o maior aliado, o PSDB. Os dirigentes do partido devem se reunir hoje e talvez decidam sobre a permanência tucana na base do governo. O que eles decidirem terá, claro, consequências no jogo político das próximas eleições. Alguns parlamentares do PSDB, após as delações da JBS, sugeriram que o partido retirasse o apoio ao governo. Já nomes como Aécio Neves, Geraldo Alckmin e João Dória apoiam a permanência do partido. Para o advogado, mestre e doutor em ciência política pela UFMG, Matheus Araújo, esse cenário mostra o tamanho do desafio do presidente Michel Temer junto ao Congresso Nacional.
O custo para ele formar a maioria parlamentar está muito alto e ele está gastando tudo que ele tem para se manter no cargo, até porque essa é a única proteção que ele tem contra os julgamentos, né, para ele poder ser julgado pelo STF, o Congresso precisa autorizar. Então ele tem muito interesse em manter no cargo, e ele acaba pagando um preço muito alto para o Congresso nesse sentido, e com isso ele fica com uma margem de manobra menor para poder governar.
Para lidar com as denúncias e investigações, Michel Temer e aliados também passaram a adotar o discurso de que o governo é vítima da Procuradoria-Geral da República. Segundo o presidente, o procurador Rodrigo Janot age politicamente ao querer desestabilizar a gestão PMDBista. Repórter Aliciane Gonçalves.
Serviço.
Até quarta-feira, as agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar com horário estendido para atendimentos exclusivos sobre o saque das contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na maior parte do país, as agências vão abrir 2 horas mais cedo e nas localidades em que o horário é a partir das 9 horas, as agências vão começar o atendimento às 8 horas, com fechamento 1 hora mais tarde. Nesta fase, são pagos recursos de contas inativas do FGTS para nascidos em setembro, outubro e novembro. Mais informações no site caixa.gov.br/FGTS.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Afonso Pena, no sentido Mangabeiras, entre a Praça 7 e a Rua dos Caetés. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, há lentidão no sentido bairro, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação com o professor Marcos Taborda. É já já.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Internacional.
O presidente da França, Emmanuel Macron, obteve vitória no primeiro turno das eleições legislativas em seu país. Seu partido, a República em Marcha, obteve 32,2% dos votos, o que deve garantir maioria folgada no parlamento. Em segundo lugar ficaram os republicanos, partido de direita derrotado nas eleições, e em terceiro, a Frente Nacional de Marine Le Pen, de extrema direita. O tradicional Partido Socialista obteve apenas 10,2% do total de votos. Uma nova rodada de votações ocorrerá no próximo domingo entre os candidatos a deputado mais bem votados de cada distrito, o que deve definir o tamanho de cada partido no parlamento francês.
Educação.
A retirada de um livro infantil de escolas públicas é o tema da coluna de educação de hoje. O Ministério da Educação ordenou que a obra Enquanto o Sono Não Vem seja retirada das escolas porque ele traz um conto que insinuaria incesto. Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, o MEC ordenou, na verdade, o recolhimento das edições de um livro infantil chamado Enquanto o Sono Não Vem, voltado para crianças entre 7 e 8 anos, porque um dos contos incluídos no livro trazia a história de uma princesa que se recusava a se casar com o pai, e o MEC entende isso como uma questão muito complexa para ser abordada com crianças, mas esse livro já tinha sido aprovado, inclusive pelo CEALI, que é o Centro de Alfabetização e Letramento aqui da UFMG, para ele ser incluído, né, aí no Plano Nacional do Livro. Professor, como é que o senhor vê aí essa exclusão desse livro, essa retirada? Faz sentido o MEC fazer isso?
Aliás, do meu ponto de vista, faz sentido porque nós estamos diante de uma gestão profundamente autoritária, só por isso. É porque um livro que já foi avaliado, né, ele não é de avaliação recente, ele é de avaliação, se não me engano, de 2014, ele já foi assumido pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. É, se ele chegou às escolas, em alguma medida, as comunidades das escolas, os professores, tinham algum tipo de participação nisso, ou seja, ao fazer isso, o MEC mais uma vez dá um claro sinal de que ele não dialoga com a sociedade, ele pouco está preocupado com a sociedade. Na verdade, ele deve estar novamente sendo pressionado por grupos ultraconservadores que estão pautando a política hoje. Mas eu acho lamentável. E os argumentos usados pelo ministro Mendonça Filho são horríveis em relação a mais esse exercício de censura.
Sim, professor, como é que é feito esse controle dos livros? Como é que eles passam por essa avaliação para chegar até as escolas?
Na verdade, é um procedimento bastante complexo. É importante lembrar que o Brasil tem um dos programas, dos maiores programas e dos mais complexos programas de distribuição de livro didático e capitaneado pelo Estado. Isso é um fator importante, ele não deixa de ter problemas, mas é um fator importante. O que acontece? Editoras, autores, seguindo as orientações do Ministério da Educação, submetem ao escrutínio do Ministério as suas propostas de publicação. Existem comissões de especialistas que avaliam essas propostas, mediante pareceres ad hoc, por exemplo. Existem órgãos como o CIALE, que você citou, que são especializados no tratamento do letramento, da alfabetização, do livro didático. Pessoas muito gabaritadas que se ocupam de estudar esses temas. Passando por esses crivos, esses especialistas, esses pareceristas, indicam ao MEC aqueles livros que estariam de acordo, né? Estariam de acordo com os pressupostos básicos, nesse caso, por exemplo, da alfabetização. Mas pode ser referente a qualquer outra disciplina. E uma vez que isso seja feito, o MEC então recolhe essas indicações e disponibiliza para as escolas um conjunto de referências. E as escolas, então os professores escolares, daquele conjunto de referências, fazem as suas indicações, ou seja, adotam determinados livros. Então, são várias etapas de um processo bastante delicado, porque envolve o mercado, né? Envolve o mercado editorial, envolve direitos autorais, enfim.
Sim, e professor, a argumentação do MEC para isso foi que houve reclamação dos pais? Qual que é a justificativa que o Ministério usa para embasar essa decisão?
Sim, dos contos que compõem o livro, são 8 contos, se não me engano, um deles faz a referência ao que seria o incesto, por assim dizer, e o MEC argumenta que, a partir da reclamação de alguns pais e alguns professores, e ele não identifica, como sempre, né, alguns pais e alguns professores teriam reclamado, ele fez uma consulta à Secretaria de Educação Básica, que emitiu um parecer dizendo que o livro, um parecer técnico e jurídico, também não conhecemos o teor desse parecer, jurídico pelo menos, que esse livro não estaria adequado para a idade das crianças. Uhum. Mas parte do parecer, que foi divulgado pela mídia semana passada, dizem que as crianças, como leitores de informação, não têm vivências ainda limitadas, né? E não teriam condições de entender o tema do incesto. Duas coisas aí, eu não sou especialista em literatura, mas a literatura é do âmbito da ficção, em primeiro lugar. Então, o MEC parece que confunde as coisas, né? O conteúdo da literatura como se fosse a vida, plenamente. Mas, mesmo que quiséssemos levar a sério o argumento do MEC, não é possível. Porque num país como o nosso, dizer que crianças pequenas não conhecem o que é a prática do incesto, talvez não conheçam do ponto de vista conceitual. Agora, todo tipo de problema que nós vemos nas constituições, na constituição das famílias no Brasil, é óbvio que as crianças têm muito mais vivência, e essa é a palavra que o MEC usa, do que provavelmente o ministro Mendonça Filho e os burocratas do MEC. Então, esse argumento já joga por terra a necessidade de censura. Porque se o problema é de vivência, certamente boa parte das nossas crianças tem muitos problemas de toda a natureza na constituição das suas famílias.
Professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na próxima segunda a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco. Você sabe como são escolhidos os ministros que atuam no Tribunal Superior Eleitoral? É já já.
Jornal UFMG.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio UFMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa. facebook.com/UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Justiça.
A decisão recente do TSE de absolver a chapa Dilma Temer reacende a polêmica sobre o preenchimento de vagas de ministros no Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Soraya Fidelis. O que está por trás das críticas ao modelo atual?
Boa tarde, Vinícius. Olha, tendo como pano de fundo o julgamento no TSE na última sexta-feira, que mantém Michel Temer do PMDB no Palácio do Planalto e não retira os direitos políticos da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, o debate sobre os critérios de nomeação dos ministros está reaceso pelo seguinte questionamento. Esta nomeação dos magistrados, ela é constitucional, mas o lado político tem um peso maior nas indicações pelo Executivo que as qualificações jurídicas que vão interferir no voto dos magistrados? O TSE é composto de 7 membros, sendo 3 ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, e 2 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, eleitos por votação secreta. Ainda há 2 juízes da classe de advogados, que são juristas indicados pela OAB, Ordem dos Advogados no Brasil, aprovados pelo STF e nomeados pelo Presidente da República. Todos os cargos do TSE são nomeados pela Presidência da República. Ressalta-se que os cargos de presidente e o vice-presidente do TSE vão ser ocupados pelos ministros do STF devidamente eleitos. Já o corregedor eleitoral é eleito entre os ministros do STJ. É uma previsão constitucional, Vinícius, mas é alvo de polêmica, não só na questão do TSE, mas em todos os tribunais superiores. O membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas, Mário Lúcio Quintão, afirma que a justiça eleitoral, a composição dessa justiça, é uma invenção tupiniquim que precisa ser aperfeiçoada, pois atua de forma improvisada.
É uma criação tupiniquim mesmo, é uma criação brasileira. A partir de Vargas, criamos essa justiça eleitoral, que ela sim é esdrúxula, né? Ela é mantida pela União, mas ela se recorre, né? Por exemplo, no plano regional, do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal. Ou seja, é uma justiça improvisada. Muitas das vezes, os membros, né, dos tribunais, principalmente superiores do caso TSE, não têm uma formação específica sobre direito eleitoral. Eles acabam se improvisando. Assessoria que acaba elaborando, tem gente qualificada para tal fim, mas o julgamento acaba sendo político, em vez de ser um julgamento técnico. Ou seja, quando eu falo técnico, é baseado na Constituição e na legislação infraconstitucional.
O advogado especialista em direito eleitoral, Luciano Santos, afirma que a nomeação é sempre política, interfere nos julgamentos e prejudica a tripartição dos poderes.
Essa nomeação é sempre política. Por isso que os julgamentos, como foi o julgamento desta semana passada, acaba sendo um julgamento muito mais político do que técnico-jurídico. Existem discussões sobre se deveriam ser concursados, se essa nomeação também deveria ser por prazo determinado. No caso do TSE, elas são por prazo determinado. São 2 anos e pode ser reconduzido por mais 2 anos. Mas nos outros tribunais, como o Supremo, é uma decisão que é para a vida toda, né? O ministro que assume, ele fica até atingir a idade que hoje é de 75 anos. Então, a tripartição dos poderes, ela fica prejudicada. O poder judiciário não está independente e não tem essa autonomia que ele deveria ter.
Ministro, além do TSE, o debate sobre nomeações também envolve o STF, as polêmicas mais recentes dizem respeito a questionamentos sobre quem seria o sucessor na vaga deixada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teodoro Zavascki, que foi morto numa queda de avião em Paraty em janeiro de 2017. E envolve também o hoje ministro da Justiça, né, o ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, né, que defendeu na indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal que fossem vedados, defendeu na tese dele de doutorado, que fossem vedados os que exercem cargos de confiança durante o mandato de presidência da República em exercício, para que se evitasse a demonstração de gratidão política. Hoje, o candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele é indicado pela presidência da República e ele é submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, composta por 27 parlamentares. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
A circulação de táxis pelo corredor do MOVE das avenidas Antônio Carlos e Pedro II foi autorizada pela Prefeitura após um período de 3 meses de operação em caráter de teste. Em julho começa um novo período de testes, mas desta vez na pista da Avenida Cristiano Machado. Segundo a BH Trans, durante esse período houve melhora na operação dos veículos de táxi nos corredores, sem qualquer interferência no tempo de viagem e na velocidade dos veículos do MOVE.
Por dentro da UFMG.
...47 minicursos que estão na programação da edição 69 da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, ainda recebem inscrições. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho, de acordo com a disponibilidade de vagas. Até agora, 7 minicursos estão com vagas esgotadas. São eles: Astronomia na Escola, Universo Extremo, As Ideias Básicas da Física de Partículas e Cosmologia, A Ciência por Trás do CSI, Curso Teórico de Produção de Cerveja Artesanal, Efeitos das Drogas no Sistema Nervoso Central, Redação Científica e Primeiros Passos para Criar uma Empresa de Base Tecnológica. Para participar dos minicursos, os interessados precisam se inscrever antes no site da reunião anual e depois fazer então a inscrição no minicurso. O prazo termina dia 3 de julho. O site para fazer a inscrição é o ra.sbpcnet.br/Belo Horizonte. Vou repetir: ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. Agora, 1h, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.